Esta é a Voz da América, transmitir desde Washington, na sua emissão em português, nesta sexta-feira, 11 de outubro. São agora 13 horas e 30 minutos na capital americana, 19 horas e 30 minutos em Moçambique, 18 e 30 em Angola, 17 e 30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 e 30 em Cabo Verde. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade, Jaime Faria está na produção. Principais títulos desta emissão: observadores internacionais dizem que eleições em Moçambique foram ordeiras e decorreram em tranquilidade, mas apontam deficiências e desconfiança. Joe Biden e João Lourenço falam ao telefone e o embaixador americano em Luanda diz que a viagem do presidente a Angola vai acontecer. Legisladores americanos pedem a empresas de comunicação respostas à possível invasão de hackers chineses nas suas redes. E o governo dos Camarões proíbe notícias sobre a saúde do presidente Paul Biya. A Voz da América transmite ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, pode acompanhar-nos através do nosso emissor local. Também transmitimos a nossa página voaportugues.com e estamos no Facebook, no X, antes Twitter, no Instagram, no YouTube, em VOA Português. Para contactos com a redação ou se quiser inscrever-se no canal da Voz da América no WhatsApp, o nosso número é o mais 1-202-251-9466. Mas antes de irmos às reportagens que temos preparado para esta emissão, particularmente sobre as eleições em Moçambique, vamos começar com as notícias que marcam a atualidade. Nos Estados Unidos, um grupo de legisladores republicanos e democratas pediu às companhias de telecomunicações AT&T, Verizon Communication e Lumen Technologies que respondam a informações de que hackers chineses acederam às redes de fornecedores de banda larga do país. O Wall Street Journal noticiou que os hackers obtiveram informações de sistemas que o governo federal utiliza para escutas telefónicas autorizadas por tribunais e disse que aquelas empresas estavam entre as que as suas redes foram violadas. Os legisladores disseram haver uma preocupação crescente em relação às vulnerabilidades de cibersegurança incorporadas nas redes de telecomunicações. As empresas ainda não comentaram. O exército de Israel disse que as suas forças dispararam contra o que consideraram uma ameaça perto de uma posição de manutenção da paz da ONU na sexta-feira no Líbano e reconheceu que o ataque foi responsável por ferir dois capacetes azuis, um incidente que provocou reações diplomáticas. Os dois capacetes azuis do Sri Lanka foram feridos na base principal daquela força em Nakura, no sul do Líbano, um dia depois de dois soldados indonésios terem sido também feridos quando, segundo a missão da ONU, as suas posições foram repetidamente atingidas por Israel. Enquanto Tel Aviv enfrenta a condenação do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e até de aliados ocidentais, o seu exército comprometeu-se a realizar uma revisão completa, ao mesmo tempo que divulgava as suas conclusões preliminares. O governo dos Camarões proibiu qualquer discussão sobre a saúde do presidente Paul Biya, de 91 anos de idade. De acordo com uma carta partilhada pelo Ministério do Interior, depois de a ausência prolongada do chefe de Estado ter alimentado especulações generalizadas sobre a sua doença. No início da semana, as autoridades afirmaram que o presidente estava numa visita privada a Genebra e de boa saúde, descartando relatos de que ele tinha adoecido como pura fantasia. Biya não é visto em público desde que participou no Fórum China-África em Pequim, em setembro. Rachel Cutumela, uma mulher polícia sul-africana de 43 anos de idade, compareceu ao tribunal hoje sob a alegação de ter assassinado 6 pessoas para receber pagamentos de seguros no valor de pelo menos $570 mil em mortes que começaram a acontecer em 2019. Ela é acusada de 6 assassínios e de reclamar pelo menos R$10 milhões de seguros de despesas funerárias e de apólices de seguro de vida que tinha subscrito em nome das suas vítimas. Ainda na África do Sul, os procuradores da República concluíram que o presidente Cyril Ramaphosa não será acusado de criminalmente em torno de um escândalo de dinheiro escondido na sua casa, que foi revelado há mais de 2 anos e desencadeou uma investigação. Em 2022, o antigo chefe da Segurança Nacional acusou Ramaphosa de rapto, suborno e outros crimes relacionados com o roubo. Horas e 35 minutos aqui na capital americana. Continuamos a acompanhar a contagem de votos em Moçambique, ainda sem resultados oficiais. No entanto, hoje observadores estrangeiros consideraram que as eleições decorreram de forma ordeira e num ambiente de tranquilidade, mas que a desconfiança em relação às instituições ensombrou o processo, sentimento que continua durante a contagem de votos. Observadores da CPLP, da União Europeia, da União Africana e da SADEC apresentaram hoje os seus relatórios preliminares em Maputo. Ana Guedes.
O chefe da missão de observadores da comunidade dos países de língua portuguesa disse que o processo de votação decorreu de forma ordeira e organizada, tendo os eleitores moçambicanos exercido o seu direito de voto em ambiente de tranquilidade. Em conferência de imprensa em Maputo, João Cravinho destacou a liberdade dos seus observadores em realizar o seu trabalho e felicitou os órgãos eleitorais e as forças de segurança pelo seu bom desempenho, mas apontou grandes disparidades no número de delegados partidários, com um partido representado, a Frelimo, tipicamente por 2 delegados, em praticamente todas as mesas, enquanto outros partidos tinham uma presença mais reduzida. A missão da CPLP também restou um cumprimento desigual do preceituado na lei, nomeadamente no que diz respeito aos procedimentos de contagem e morosidade na publicação de resultados oficiais. Por seu lado, a missão de observação da União Europeia destacou que os órgãos eleitorais conduziram a votação de forma ordeira, mas enfatizou uma distorção evidente das condições a favor do partido no poder no decurso da campanha. Chefe da missão, Laura Ballarin.
A Comissão Nacional de Eleições, a CNI, e o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral, o STAE, conduziram a votação de forma pacífica. No entanto, a maioria dos partidos políticos da oposição manifestou falta de confiança na imparcialidade e independência da CNI e do STAE, bem como na sua capacidade de supervisionar e conduzir o processo eleitoral de forma independente e transparente. Para além disso, os partidos políticos expressaram a falta de confiança relativamente a outras instituições públicas, incluindo o Conselho Constitucional. Os órgãos eleitorais enfrentaram vários desafios durante o processo eleitoral, incluindo restrições de orçamento e problemas de insegurança na província de Cabo Delgado. Verificou-se uma notável falta de credibilidade na fiabilidade dos cadernos eleitorais, uma vez que, em várias províncias, estas refletiam um número de eleitores superior ao da população total em idade de voto decorrente do censo nacional. Os nossos observadores constataram que os membros das mesas de voto em algumas assembleias nem sempre estavam bem informados sobre os procedimentos eleitorais. Não houve delegados dos partidos da oposição em 16 das assembleias de voto observadas. A votação decorreu de forma calma e os procedimentos foram maioritariamente seguidos. Os observadores da União Europeia referiram que o processo de contagem dos votos foi lento, desorganizado e muito prolongado. Houve falta de clareza e integridade em alguns casos.
Os observadores da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, também disseram que as eleições decorreram de forma calma, ordeira e profissional, mas o chefe da missão, o tanzaniano Amani Abed Karumi, relatou casos isolados de abertura tardia que se deveram a questões organizacionais. A missão recomendou que as alterações à DOC sejam feitas atempadamente na legislação, ao contrário do que aconteceu neste ano em que a lei eleitoral foi alterada a menos de 2 meses das eleições gerais. O antigo vice-presidente de Angola, Bonito Sousa, liderou a missão de observação da União Africana, que, no balanço do seu trabalho, também considerou a eleição ter decorrido de forma pacífica e ordeira e que o processo decorreu de acordo com a lei eleitoral e com os direitos e liberdades fundamentais. Ao contrário de outras missões, lamentou que em alguns casos tenha sido negado aos observadores o acesso às assembleias de voto. Bonito Sousa realçou que Moçambique enfrentou desafios consideráveis na administração eleitoral incluindo a aprovação tardia de leis e a definição do papel dos tribunais distritais sob a jurisdição eleitoral, o déficit do orçamento eleitoral e o risco da segurança causado pelos conflitos na província de Cabo Delgado.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, falou com o seu homólogo angolano por telefone ontem à tarde. Em nota divulgada no início da noite, a Casa Branca informou que Biden agradeceu ao presidente Lourenço, estou a citar, a sua contínua liderança nas prioridades regionais e globais e sublinhou o compromisso dos Estados Unidos em aprofundar a nossa parceria estratégica com o governo e o povo de Angola. Fim de citação. A conversa aconteceu 2 dias depois de Joe Biden suspender a visita agendada para 3 a 15 deste mês a Angola, mas a nota não dá detalhes sobre uma nova data. Entretanto, hoje em Luanda, João Lourenço recebeu no Palácio Presidencial o embaixador dos Estados Unidos, Tulinabo Musinghi. Em declarações aos jornalistas, o diplomata americano disse que, e cito, é claro que esta deslocação irá acontecer envolvidos os contactos em curso. Fim de citação. Enquanto se aguarda pela marcação da viagem, recuperamos uma análise feita pelo especialista em relações internacionais e escritor angolano Osvaldo Mboko sobre a importância desta viagem.
Bem, eu tenho estado a defender que a posição geográfica de Angola é uma posição extremamente estratégica e privilegiada. E é tanto ser assim, temos saída para o mar, faz com que os Estados Unidos e também alguns países do G7 começam a olhar para o corredor do Lobito como uma infraestrutura extremamente importante. E a nossa vantagem que podemos retirar é fazer com que os empresários desses países possam, de facto, investirem em Angola, trazer investimentos, principalmente se deslocarem unidades fabris para se operarem em Angola. Mas aí, vamos na entrevista que passou agora, precisamos melhorar uma série de questões em volta do ambiente de negócio, porque se assim não for, esta visita do presidente Joe Biden a Luanda pode se constituir simplesmente numa visita como pendor simbólico do ponto de vista político, mas em termos de resultados factíveis, que é aquilo que Angola pretende fazer, a atração de investidores, pode ser muito reduzida. Então, isso também depende em grande medida da própria estratégia montada pelo executivo angolano e da visão que se tem do ponto de vista da atração de investidores. Porque se nós conseguirmos ter multinacionais americanas a operar em Angola, como, por exemplo, a Johnson & Johnson, IBM, entre outras, pode dar um sinal claro que Angola é um país estável do ponto de vista político, econômico e também do ponto de vista de investimento.
Era o especialista em relações internacionais, Osvaldo Mboko, analisar o impacto da visita que Biden pretende realizar Angola poderá ter. Em Cabo Verde, as autoridades contabilizaram, desde novembro até ontem, 11.125 casos de dengue, dos quais 7.276 foram confirmados e 2 mortas. O governo declarou situação de contingência devido ao aumento desses casos que não param de surgir e que estão presentes em todo o país. Eu falei com o Dr. António Pedro Delgado, médico especialista em saúde pública e doutor em saúde internacional, sobre a dengue e comecei por lhe perguntar qual é a melhor forma de abordar este surto.
Ela não é uma doença grave em si, salvo as situações, raras situações em que ela cursa com hemorragia e então, pode provocar a morte. É uma doença, portanto, relativamente leve. Eu poderia até dizer que ela não é uma doença hospitalar, que se trata no hospital. É uma doença que se trata, ou que se deve fazer, cuidar dos pontos onde os mosquitos se desenvolvem, acabar com esses criadores de mosquitos e combater o mosquito que já existe, naturalmente. É uma doença que não se transmite de homem a homem sem ter a intervenção deste mosquito, o Aedes aegypti, ou o mosquito tigre, como também é chamado noutras latitudes. Portanto, é um problema de saúde pública.
Na conversa, este especialista também abordou a importância da prevenção, que deve focar-se no saneamento básico e principalmente no comportamento das pessoas.
As duas medidas fundamentais, separar o homem, o ser vivo, da picada dos mosquitos, tem que usar de preferência mosquiteiros ou outros equipamentos nestas condições, repelentes, etc. E é uma medida de saúde pública fundamental neste processo é atacar os espalhadores. Essas medidas são necessárias serem feitas para combater isto. Eu repito, não é através dos cuidados hospitalares que a gente combate a epidemia da dengue.
Que países africanos podem ser mais propensos a ter um surto de dengue, como está a acontecer em Cabo Verde agora?
Propícios são todos. Depende se o mosquito chega lá, ou se está lá, e se há pessoas contaminadas que possam chegar aí trazendo no seu sangue o tal vírus, para que o mosquito pique, se infecte e depois comece a transmissão. Não é uma situação que é específica de um determinado país. Mas os países que têm a malária, têm paludismo, podem, tanto têm condições para a criação dos mosquitos e, portanto, se o Aedes aegypti chega lá e também chegam pessoas contaminadas, pode ter uma epidemia também.
António Pedro Delgado, especialista em medicina em saúde pública, também doutor em saúde internacional, aqui em conversa com a Voz da América. De Cabo Verde, vamos até Lisboa falar da Guiné-Bissau. Artistas guineenses realizam amanhã, no Coliseu dos Recreios, em Portugal, na capital Lisboa, um espetáculo sobre cultura manjuadadi, que pretende homenagear a mulher guineense. Participam, entre outros, Ineda Marta, Iveishi, Aminjai, Mamba Negra, Rei Alder. No programa Washington Fora de Horas desta manhã, um dos promotores do espetáculo, Pacho de Rima, falou sobre o evento.
Vamos celebrar uma das maiores culturas mais emblemáticas da Guiné-Bissau. Uma cultura onde as mulheres têm um papel extremamente importante, que se chama manjuandade. Manjuandade é partilha, é solidariedade, é forma de estar, é convivência, é um modo de viver. Mas também, no fundo, é o cantar do guineense. Destacamos as mulheres da Guiné pela sua bravura, as suas coragens, pelo papel que tem sido desenvolvido ao longo desses períodos, mas também amanhã vamos celebrar o centenário da Amílcar Cabral e vamos celebrar a Guiné-Bissau acima de tudo. Uma noite de muita música, uma noite mítica, uma noite diferente, uma noite que vai orgulhar todos os guineenses e amigos da Guiné-Bissau. É só de relembrar que este concerto está inserido dentro de um projeto que é Marimba, um projeto da Procultura, financiado pela União Europeia e gerido pelos Camões e Calouste Gulbenkian. Então, este concerto não é um concerto comercial, mas sim é um concerto meramente institucional.
Era Pacho de Rima sobre um concerto amanhã de artistas guineenses em Lisboa. Aqui nos Estados Unidos, em tempo de eleições, Wisconsin, um estado no centro do país conhecido pelas suas explorações leiteiras e produção de cerveja, emergiu como um campo de batalha crucial para a eleição do próximo dia 5 de novembro. Vamos entender o seu peso nas eleições com a Paula Alves Silva.
Wisconsin é atualmente um dos 7 estados decisivos que poderão decidir as eleições presidenciais americanas de 2024. O estado do Centro-Oeste é conhecido pelas suas quintas leiteiras, fabrico de queijo e cultura de consumo de cerveja, bem como pelas suas margens eleitorais muito reduzidas. As duas últimas eleições foram decididas por menos de um ponto percentual. O professor Barry Burden analisa este estado decisivo.
Há qualquer coisa de mágico no Wisconsin? Os dados demográficos dos grupos que favorecem os dois partidos são perfeitamente compensados. E quando um partido ganha com um grupo que está a crescer, talvez os eleitores urbanos de Madison ajudem os democratas, porque parece que os republicanos também têm um ganho equivalente, quer se trate de eleitores rurais ou suburbanos.
No entanto, apesar das eleições historicamente renhidas, os candidatos democratas há muito que têm saído vitoriosos no Wisconsin, isto é, até 2016.
Diria que 2016 foi um verdadeiro choque tanto para os republicanos como para os democratas. Foi uma surpresa ver um candidato republicano ganhar o Estado depois de tantos ciclos eleitorais que remontam a meados da década de 1990, desde que um republicano tinha ganho o Estado pela última vez em 1984. Por isso, penso que isso alertou ambos partidos para o fato de haver algo em curso no Estado. Para Trump, foram os eleitores das zonas rurais e suburbanas que realmente o apoiaram. E penso que a falta de investimento por parte da campanha democrata de Hillary Clinton, ela ficou famosa por não ter visitado o Estado.
O presidente Joe Biden fez o Wisconsin voltar ao azul em 2020, mas a candidata democrata Kamala Harris não está a dar nada por garantido. Ela lançou a sua campanha em Milwaukee.
The path. O caminho para a Casa Branca passa por Wisconsin.
Os republicanos também organizaram a sua convenção no Wisconsin.
Vamos tornar o Wisconsin grande outra vez.
Tal como no resto do país, a principal preocupação dos eleitores do Wisconsin é a economia. Mas há outra questão que pode ser crítica.
O aborto tornou-se uma questão de topo, talvez mais do que no resto do país, quando foi proferida a decisão do Supremo Tribunal que anulou o caso da Roe v. Wade. O assunto teve mais importância no Wisconsin do que em outros estados, porque o aborto era legal e era praticado em todo o estado antes dessa altura.
De acordo com as últimas sondagens, a eleição do Wisconsin está a preparar-se para ser mais uma batalha de pregos. Mas há uma coisa que podemos prever: uma grande afluência às urnas. O Estado está normalmente entre os 5 primeiros a nível nacional em termos de participação eleitoral.
Vamos agora até a Namíbia, onde a seca severa e o elevado desemprego estão a empurrar algumas jovens para o sexo, enquanto lutam para sustentar as suas famílias no seio de insegurança alimentar. Tracy Tafirenika tem a reportagem a partir da capital Windhoek. A narração é da Mayra Lassalette.
À noite, nas ruas de Windhoek, a capital da Namíbia, mulheres vestidas com roupas reveladoras podem ser vistas à procura de clientes em busca de serviços sexuais. Esta mulher de 28 anos é uma delas. Ela diz que alimentar os filhos é quase impossível sem recorrer ao trabalho sexual. Cobra apenas $1 e, se os clientes não conseguem pagar o suficiente, diz que pede comida como parte do negócio. Pediu para esconder a sua identidade devido ao estigma e aos maus tratos que mulheres como ela enfrentam na sociedade.
Tenho de comprar coisas para a escola e roupa para os meus filhos e alguns dos pais dos miúdos já não os sustentam. Não tenho emprego nem namorado, por isso vou para a rua vender o meu corpo em troca de dinheiro. Não é fácil fazer trabalho sexual, mas não tenho outra hipótese.
O trabalho sexual é comum na Namíbia, mas é ilegal solicitar, obter ou operar um bordel. Apesar disso, o advogado de direitos humanos Norman Chombe diz que muitos trabalhadores do sexo enfrentam desafios que vão desde a violência e a discriminação a graves violações dos direitos humanos.
Infelizmente, é uma situação muito terrível aquela em que os jovens se encontram, de vender o corpo para sobreviver. E isso é realmente um desafio e um insulto aos direitos humanos destas pessoas.
Deon Senneris é uma ativista que defende os trabalhadores do sexo. Diz que o trabalho sexual tornou-se um meio de sobrevivência e não uma escolha.
Muitas delas fazem para pôr pão na mesa, para pagar as propinas, para poderem pagar os livros escolares.
O Ministério da Igualdade de Género, da Erradicação da Pobreza e da Segurança Social da Namíbia está a ajudar as suas famílias através de programas de empreendedorismo e de subsídios de ajuda básica em parceria com organizações como a ONU.
As mulheres são capacitadas para o desenvolvimento de competências que recebem equipamento para alfaiataria, confecção, fabrico e tecelagem.
Iniciativas como esta são importantes para os trabalhadores do sexo, como a jovem de 28 anos que diz estar desempregada há 7 ou 8 anos, mas o estigma é mais forte, diz ela.
Somos más porque estamos de pé e vendemos o nosso corpo nas ruas. Mesmo as pessoas que nos vêm comprar hoje em dia dão-nos palavras.
E mesmo com palavras duras, ela espera que um pouco de apoio possa ajudar muito a dar uma vida melhor aos seus filhos.
Na página desportiva de hoje, vamos começar com alguns jogos de qualificação que se jogaram ontem para a Taça das Nações Africanas e alguns que se realizaram hoje. Começamos no Grupo A, onde o Madagascar empatou a uma bola com a Gâmbia. Tunísia e Ilhas Comoro fecham a jornada daqui a algumas horas. No Grupo B, o Lesoto e o Gabão e República Centro-Africana contra Marrocos jogam mais ou menos daqui a algumas horas. No Grupo C, onde Cabo Verde perdeu por 1-0 em casa contra o Botswana. Cabo Verde atualmente em segundo lugar com 3 pontos, os mesmos que o Botswana, ainda só ganha um jogo e conta com 2 derrotas, as mesmas que o Botswana. O Egito, que está em primeiro lugar no grupo, e a Mauritânia estão a jogar neste momento. No grupo D, a Nigéria está neste momento a jogar contra a Líbia, enquanto mais tarde joga-se o Benin contra a Ruanda. No grupo E, a Algéria cilindrou o Togo por 5 bolas a 1. A Algéria é o líder do grupo com 9 pontos, 3 jogos, 3 vitórias. O Togo vai em segundo com 2 pontos, que resultou em 2 empates e 1 derrota. A Guiné Equatorial derrotou a Libéria hoje com o resultado 1-0. No grupo F, o Gana e o Sudão não foram além de um empate a 0 bolas. Com este resultado do grupo F, o Sudão continua em segundo lugar com 4 pontos e o Gana em terceiro com 2 pontos. O líder do grupo, Angola, com 6 pontos, irá defrontar o Niger, atualmente em último lugar, com apenas 1 ponto. No grupo G, a Zâmbia e o Chad empataram a 0. Os líderes do grupo, a Costa do Marfim, irá medir forças mais tarde com o último classificado, a Serra Leoa. No grupo H, a República Democrática do Congo continua sem perder. Em 3 jogos que ganhou, todos incluindo ontem, quando receberam a Tanzânia e venceram o jogo por 1-0. Atualmente, a República Democrática do Congo tem 9 pontos, enquanto a Tanzânia continua em segundo com 4 pontos. A terceira jornada do Grupo H será concluída no sábado, quando a Etiópia e a Guiné-Conakry medirem forças. No Grupo I, Moçambique e Eswatini empataram a 1 bola, enquanto o Mali e a Guiné-Bissau jogarão daqui a algumas horas. No Grupo J, a Namíbia e o Zimbábue mediram forças num jogo onde se realizou em Joanesburgo, África do Sul. O Zimbábue saiu vitorioso deste jogo ao ganhar por 1-0. A terceira jornada do grupo ficará concluída quando o jogo dos Camarões contra o Quênia acabar dentro de algumas horas. No Grupo K, os Bafana Bafana, como é conhecida a seleção da África do Sul, estão a jogar neste momento contra o Congo e mais tarde joga-se o Uganda contra o Sudão do Sul. No grupo L, o Burkina Faso ganhou por uns expressivos 4-1 contra o Burundi. Mais tarde joga-se o Senegal contra o Malawi. Na Taça das Nações Europeias, ontem houve vários jogos. A Grécia foi até Wembley, Inglaterra, ganhar pela primeira vez, por 2-1. O avançado do Benfica, Pavlidis, marcou os 2 golos pela Grécia, enquanto o gol da Inglaterra foi marcado pelo jogador do Real Madrid, Jude Bellingham. Outros jogos que ocorreram ontem foram a Norte Macedónia foi até a Letónia ganhar por 3-0. A Áustria ganhou ao Cazaquistão por 3-0, enquanto a França ganhou a Israel por 4-1. A Itália empatou 2-2 com a Bélgica e a Noruega ganhou 3-0 à Eslovénia. Hoje jogam Bósnia contra a Alemanha, República Checa contra a Albânia, Hungria contra a Holanda, Islândia contra o País de Gales, Turquia e Montenegro, enquanto a Ucrânia joga contra a Geórgia e a Eslováquia jogará contra a Suécia.
E aqui o Jaime Faria com o desporto. Vamos atualizar os resultados dos jogos que terminaram há momentos mesmo. A África do Sul ganhou o Congo-Brazzaville por 3-0. O Uganda ganhou por 1-0. Também a Nigéria venceu a Líbia por 1-0. Egito sai na frente da Mauritânia por 2-0. Camarões 4, Quênia 1. E assim terminamos esta emissão da Voz da América nesta sexta-feira. Novo encontro amanhã. Já sabe, a Voz da América está 24 sobre 24 horas nas plataformas digitais.